O caminho é como um cavalo selvagem. A gente pensa que vai domar o caminho. Vamos amansá-lo. Mas é ao contrário. Ele é que nos amansa a nós. E fazer o caminho com humildade e um pouco de alegria não é com fones nos ouvidos. Porque a água que corre, a gente ouve-a. A água fala, a gente não entende. As folhas falam, a gente não entende. O vento fala, a gente também não entende.
Carlos Rios está há 10 anos nos caminhos de Santiago. Começou a caminhar em dezembro de 2004 e nunca mais parou.
Sempre, todos os dias, andando.
Carlos Rios encontrou-se no caminho, nos caminhos que vão dar a Santiago. Conhece-os todos.
Lourdes, Monte São Michel, Paris, toda a Espanha, todo Portugal.
Vítor Silva, pela primeira vez, faz o percurso entre Valença e Santiago. São quase 125 quilómetros.
O que é que me motiva?
Vítor tem 51 anos, está desempregado.
Motiva-me a querer o bem dos meus amigos e das pessoas que gostam de mim e que me amam. E quero pedir por eles, para que seja tudo bom e que nos aconteça e que nos tenhamos força para enfrentar as adversidades que a vida nos depara.
Ao lado, caminha José Pimenta, 58 anos, reformado, também segue pela primeira vez a pé.
Estou a adorar, a paisagem é ótima, espiritualmente nós temos tempo para pensar, refletir, e tem sido muito bom.
O Zé tem passado muitos momentos sozinho.
Sim, por vezes para pedir a Deus e a Santiago algumas intenções.
Mais à frente segue João Laranjo, tem 51 anos, desempregado, é a segunda vez que vem.
Os problemas que do dia-a-dia, tu vês para o caminho, encontras uma tranquilidade, encontras todas as pessoas que te cruzas no caminho, pelos vários motivos, são pessoas com um coração muito grande, são pessoas francas, são pessoas verdadeiras. No dia-a-dia não, nós encontramos muita coisa, hipocrisias, encontramos pessoas egoístas. Eu no caminho não encontro isso, e talvez por isso, os momentos que nós fazemos no caminho, o ouvir os pássaros, as quedas de água, os ruídos, os sons do caminho, fazem-nos espiritualmente ter uma mente mais aberta e pensamos em tudo de uma forma mais... Eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé.
Cada um segue o seu ritmo, cada um consigo mesmo. Joaquim Miguel, 68 anos, médico reformado.
Isso é para mim um princípio muito importante. Cada um tem o seu ritmo, tem as suas necessidades. Um quer parar aqui, outro já parou ali. Um quer beber um café, outro quer beber mais à frente. Um quer ver uma igreja, outro quer ver uma praça. E por conseguinte, como no caminho ninguém está só, logo ninguém está só na verdadeira acessão da palavra. E depois passa a imodéstia. Eu, quando estou comigo, não estou só. E sinto-me bem comigo. E sinto que tenho espaço, o meu espaço para refletir, para arrumar gavetas, foi como eu defini isso.
O mais experiente deste grupo de cinco é Alexandre Fernandes. Há 8 anos que vem e volta a pé, de bicicleta. O caminho dá-lhe respostas.
Passas muito tempo a pensar para ti, a ver os diversos ângulos, a tentar perceber que aquele tema ou aquele problema se pode encarar de uma outra forma. E de repente, numa conversa com alguém que vai contigo, surge-te um ângulo que tu nunca tinhas visto ou nunca tinhas sequer previsto e dá-te uma nova forma de pensar. E a verdade é que o caminho serve muitas vezes para isso mesmo, para amadurecer uma determinada questão, um problema, uma dúvida, um receio, um medo e encontrares uma resposta. E eu faço isso muitas vezes e encontro isso muitas vezes.
Mas encontras essa resposta quando chegas a Santiago?
Não, ao longo do caminho.
Alexandre tem 41 anos, trabalha por conta própria em assessoria de comunicação. Pertence à Via Lusitana, a associação que organizou esta viagem. Alexandre conhece o caminho praticamente de cor. E por onde vai passando, vai revendo amigos, os amigos do caminho. O grupo está no Café da Flora, ao segundo dia, em Mós, entre Porrinho e Redondela. A Flora recebe os peregrinos de braços abertos, de sorriso rasgado. Por aqui passam milhares de pessoas todos os anos.
Eu sim, Sempre me senti, por isso fiz um caminho que não o fizera.
Eu também fiz o meu caminho, porque não o tinha feito. Em 2012 fiz o meu caminho, porque sentia-me mal quando um peregrino me perguntava: já fez o caminho? E eu respondia: não. Conheço Santiago, mas tive de fazer o meu caminho, para poder perceber como se sentia um peregrino. E fiquei em albergues e senti-me maravilhosamente.
O que é que sentiste quando chegaste a
Santiago?
Quando cheguei a Santiago, disse: outro objetivo da minha vida. Chegar a Santiago caminhando.
O Café da Flora é o ponto de paragem. Paragem para comer e tomar balanço antes da subida dos cavaleiros. Atrás do balcão, os conselhos.
Pois eu daria o conselho.
Eu aconselho todos a fazerem o caminho pelo menos uma vez na vida, mas que venham preparados com um bom calçado e vestuário adequado para a época do ano e façam as etapas conforme podem. Não tenham de sofrer. Não façam 30 ou 40 quilómetros. As pessoas devem caminhar o que puderem. Podem chegar a Porrinho, podem chegar a Mós ou a Redondela. Quem pode, etapas curtas. Se conseguem, etapas longas. Nunca exceder o corpo. Então farão um bom caminho, espiritualmente e fisicamente.
Espiritualmente e psiquicamente.
Está na hora de vencer a subida. Vamos lá que se faz tarde. E há quase 10 km pela frente até Redondela, segunda etapa do caminho.
O louro costuma ter 1 metro de largura e um bocadinho de água ali ao meio no fundo.
É preciso caminhar com calma e chegar antes do pôr do sol, seguir as setas amarelas. O caminho é quase sempre pelo bosque, à beira dos rios, que neste outono correm com força. É preciso usar o cajado.
Várias utilizações. Ajuda-te nos maus trilhos, escapar às valas, passar ribeiros a val, situações como esta, de muita lama, muita água, quase aventar um cão, que se atira aos pés ao caminho.
Está frio, mas pelo menos ainda não chove. A paisagem é deslumbrante. Os pássaros dão vida a um quadro que o outono pintou dourado, castanho e vermelho. A bruma envolve os peregrinos à chegada à Ponte das Febras, não muito longe de Tui. É um lugar mágico, onde a água corre devagar e as copas das árvores mal deixam ver o céu. Da ponte romana restam umas pedras. É preciso ver onde os pés pousam. Depois, a subir. Depois, a descer. Contornar a lama. Acima de tudo, proteger o corpo.
Já ia toda contente, toda sorridente. Porque ali há a cochear e não pode ir a cochear. Ela esteve no albergue, tinha tratado do pé, mas não sabem. Sabe a melhor coisa que há para os pés? Limão. Você toma duche à noite. Pega no limão, corta-o a meio e esfrega o limão nos pés. Pela manhã, antes de pôr as meias, esfrega o limão. Vai ver que se sente bem. Não é preciso pomadas, isso é tudo umas...
Apesar dos conselhos de Carlos, quem já fez este caminho milenar recomenda, antes de calçar os sapatos apropriados para caminhar, os pés devem ser sempre untados com creme gordo ou vaselina para prevenir bolhas. E a mochila não deve pesar mais do que 10% do peso do corpo. No fim do dia, todas as mochilas pesam o dobro e o corpo pede descanso. Os albergues são locais onde, por 6 euros, se pode dormir, tomar banho e cozinhar. São públicos e funcionam também como ponto de encontro nas partidas e chegadas de cada etapa. As camaratas são mistas. As botas, cheias de lama, ficam à porta.
Eu costumo dizer que, para bem e para mal, sou uma história viva do caminho português recente.
Celestino Loures é o responsável pelo albergue de Pontevedra, o único mantido por voluntários.
Posso dizer que o atual presidente do governo de Espanha, Mariano Rajoy, fiz o caminho português comigo no ano 98 e ele dizia: para o Celestino só há um caminho em Santiago, o caminho português.
Celestino conhece como ninguém o caminho português. Há cerca de 25 anos, poucos conheciam estes trilhos.
É espetacular o crescimento do caminho português e eu acho que são várias as causas que motivam isto. Não? A primeira é que há uma massificação no caminho francês. E depois, eu acho que para mim é o mais importante, a comunicação. É dizer, sobretudo, para os peregrinos que vêm de ultramar, é dizer, os peregrinos que vêm do Brasil, os peregrinos que vêm de Canadá, os peregrinos que vêm dos Estados Unidos, os peregrinos que vêm incluso da Europa, têm uma combinação de avião a Lisboa, a Porto ou Vigo, que não tem o caminho francês.
Os albergues da rede pública abrem a meio da tarde e encerram às 10 da noite. Os peregrinos ficam sozinhos e no dia seguinte é pegar na mochila, sair e fechar a porta.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha companhia, guarda a minha alma de noite e de dia. Jesus, Maria, José, minha alma, vossa é. Obrigado, Jesus, por mais este dia. Meus caros amigos, bom caminho.
Bom caminho. Obrigado. Bom caminho. Obrigado.
Com uma breve oração e com os bastões entrelaçados como se fossem dedos, começa mais um dia. Cada dia do caminho é também um dia de encontros.
Temos encontrado pessoas de várias nacionalidades, inclusive um peregrino holandês que fez questão e nós notámos que nos quer acompanhar até Santiago. Ele está um bocadinho com um problema num dos pés, anda mais devagar.
O holandês de que fala José é Johan van Splunter, tem 27 anos.
A outra razão foi descobrir o que queria fazer com a minha vida. Porque tive uma depressão há um ano e comecei a pensar. Queria descobrir o meu caminho. Queria criar um parque de campismo em Portugal, por isso fui para Portugal. Tinha de tentar entender algumas coisas. E achei que a melhor reflexão é aquela que é feita enquanto caminhamos.
Aqui, Johan não sabia que se iria juntar em breve a este grupo. Ainda ninguém sabia. Há muitas formas de chegar a Santiago. O caminho português começa oficialmente em Lisboa, mas muitos partem do Porto ou de Valença. Muito deste caminho é feito na Via 19, a estrada romana que ligava Braga a Lugo. As pedras, cravadas no chão, lembram isso mesmo. Mas o mais conhecido de todos é o caminho francês que começa do outro lado dos Pirineus. São quase 900 quilómetros. Joaquim demorou 32 dias a percorrê-los, numa altura em que poucas pessoas sabiam o que era o caminho.
Aprendi no caminho, e hoje faço com todo o gosto, a viver com muito menos do que aquilo que sempre tive. Ou seja, nós habituamos-nos, a sociedade habitua-se a viver com muito mais e nunca estar satisfeito e querer mais. Porque, em certa medida, para além de ser humano, até é bom. Até é bom. Agora, para caminhar, nós optamos por fazer uma vida mais simples, com menos coisas. Olha, aquilo que eu preciso, os meus pertences, neste momento, cabem nesta mochila e pesa 8 quilos.
Com uma mochila mais leve, mais fácil, mais simples, é o que ensina o caminho, nas palavras do Alexandre.
Se nós, enquanto pessoas, tivéssemos a capacidade de falar no nosso dia-a-dia com quem nos rodeia, com quem faz parte dos nossos ciclos familiares, dos nossos ciclos profissionais, dos nossos ciclos de amigos, se tivéssemos a coragem e a frontalidade de falar como se calhar falamos todos os dias que estamos no caminho com alguém que está atrás de um bar, num café, ou a pessoa que está de hospitaleiro num albergue quando chegamos, seria tudo muito mais fácil, porque aqui cai entre as capas, cai o snobismo, porque tu regressas àquilo que é o básico. Dormir, caminhar, comer, dormir,
e pensar,
caminhar,
rezar,
comer,
chorar. Tem sido esse o caminho do João.
A magia do caminho. Nós chegamos a alturas que o peso da mochila é zero, quase que nem a sentimos. E, no entanto, trazemos, eu pelo menos trago 8,5 kg às costas. Mas há algo mágico no caminho. Os nossos pensamentos. Mas não, eu faço o caminho muitas vezes, as pessoas não se apercebem, eu rezo muito no caminho. Eu já rezei muito, nós estamos a chegar ao final do caminho, eu já rezei muito este caminho. Já tive os meus momentos, já tive as minhas lágrimas na cara, já pensei muito. Eu já, principalmente aquelas pessoas que eu trago, que eu digo que é um dos pesos da minha mochila, são aquelas pessoas que eu trago, inclusivamente a minha mulher e os meus três filhos.
O caminho quase a chegar ao fim trouxe as respostas que Vítor procurava.
Sem dúvida. Estou a encontrar aquilo que procurava e isso só nos é permitido por alguns momentos que temos de reflexão.
As mochilas pesam, mas às vezes não. Os pés doem, mas às vezes não. José não tem queixas agora.
Sem custo nenhum.
Só alegria.
Nenhum.
Mas não dói os pés?
Não me dói nada. Eu, o que dizia à minha mulher, o que me talvez sentisse com alguma mais dificuldade era o peso da mochila. E é engraçado que não me pesa nada. Não me pesa, não me está a custar nada. Os pés estão ótimos, está tudo bem, estou feliz. Epá, não sei o que é que tenho a dizer. Só me apetece gritar e dizer felicidades.
Santiago à vista, últimos passos do caminho, sempre seguindo as setas amarelas, até à vieira cravada no centro da Praça do Obradoiro, à frente da Catedral. Os peregrinos devem dar um abraço à imagem do apóstolo no altar-mor, construído por cima da urna, que guarda o que podem ser os restos mortais de Santiago Maior.
Vêm atraídos pelo sepulcro do apóstolo e procuram através dele encontrar-se com Jesus Cristo. Só os que são verdadeiramente religiosos vêm com o intuito de peregrinar. Depois, há muitos que vêm à procura não sabem o quê. Procuram luz, procuram ajuda, procuram aclarar um pouco a sua vida. Precisamente durante o caminho têm uma ocasião magnífica para fazê-lo. Outros simplesmente não são peregrinos e fazem o caminho mais por desporto. Mas, fundamentalmente, consideramos como peregrinos os primeiros e também os segundos.
Também os segundos, porque buscam.
Dom Elisardo Vilaverde, o prefeito de cerimónias da Catedral de Santiago, é um dos membros do clero galego e tem como missão acolher os peregrinos que ali começaram a chegar há 1.200 anos, vindos de toda a Europa. Na oficina do peregrino, ao lado da catedral, quem chega entrega a credencial, uma espécie de passaporte que permite dormir nos albergues públicos. A credencial exibe os carimbos obtidos nas igrejas, albergues e cafés que atestam que o caminho foi feito.
Aqui o que fazemos é acolher o peregrino quando chega a Santiago. Vai receber a Compostela. Tentamos tratá-lo o melhor possível e entregar-lhe a Compostela.
E o que é a Compostela? A Compostela é o certificado.
A Compostela é um certificado. Se o peregrino caminhou os últimos 100 km e foi pondo os carimbos na credencial, pois entrega-se a Compostela, o certificado que caminhou esses quilómetros.
Pois entrega-se a Compostela, é o certificado de que caminhou esses quilómetros.
Jesus Munim trabalha na oficina do peregrino. Os últimos 100 quilómetros também podem ser feitos a cavalo ou 200 de bicicleta. Os peregrinos admitidos em Santiago são os que fazem o caminho a pé, a cavalo ou de bicicleta.
A Compostela é normalmente por motivos religiosos ou espirituais.
A Compostela é entregue por motivos religiosos ou espirituais. Os nossos dados apontam para 90 a 95% por motivos religiosos ou espirituais.
Na Catedral, Dom Elisardo Vilaverde fala dos poucos que vêm por outros motivos, mas todos procuram algo e muitas vezes encontram.
Eu creio que sim, há muito milagre.
Creio que sim, há muitos milagres de conversão, de mudança na vida. Desde logo, o caminho é uma graça de Deus. Não é só fazer o caminho e já está, não é isso. Deus vai guiando as pessoas e para cada uma tem o seu momento, a sua graça. E quem se abre a receber essa graça e se busca momentos de reflexão com Ele, aí encontra-o.
Se um busca momentos de reflexão, de encontro com Ele, encontra.
Apesar de ferido, apesar das dores, Johan chegou a Santiago.
I got there and just so much more thanks to all you guys.
Eu cheguei e estou muito agradecido àquele grupo, porque eles ajudaram e permitiram que as minhas reflexões passassem para o nível seguinte. Hoje, tudo se encaixou. A 15 km de Santiago, comecei a chorar como uma criança e soube tão bem. Consegui descer aquela colina a voar, sem pressão sobre mim.
Aos 27 anos, Johan encontrou aquilo que não sabia que procurava.
Eu não estava à procura de nada. Entrei como numa experiência em aberto e não podia imaginar que iria encontrar tanta coisa em apenas 6 dias de caminho.
Será isto a força da fé de que fala o Alexandre?
A fé entra em todos aqueles momentos em que tu duvidas de ti. Duvidas da tua força, da tua capacidade, da tua forma de estar, duvidas que vais chegar, duvidas que consegues dar mais um passo. Eu aprendi muito cedo nos caminhos que... É uma frase que eu uso muito. Ontem, hoje e sempre, até a Santiago, um passo de cada vez.
Johan encontrou o caminho para Santiago. Seguiu as setas amarelas que conduzem milhares de peregrinos à catedral todos os anos. No sentido contrário, há setas azuis que conduzem a Fátima. É para lá que segue Carlos Rios.
Sinto-me feliz. E sou o homem mais rico do mundo. Tenho muitos amigos. Dinheiros, não. Mas sou feliz.
Posso-te perguntar de que é que vive? Como é que vive?
Vivo sendo em albergues, durmo sempre, até hoje nunca ninguém me negou, porque além de me conhecerem, sabem um pouco da história, por causa do Facebook, essas coisas modernices. E sempre me ajudam, umas moedas, por exemplo, tenho aqui um maço de tabaco, que foi o senhor do albergue de Pontevedra que me ofertou, e deu-me 5 euros. São essas pequenas coisas que me fazem. E depois tenho os amigos, aí, com uma mochila, juntam-se, dão uma mochila, dão uma roupa, e vou andando sempre.
Carlos seguiu no sentido contrário, mas quando chegar a Fátima, regressará a Santiago. É sempre assim, há 10 anos. É sábado. O grupo de peregrinos que saiu há 6 dias de Valença está no meio da Praça do Obradoiro. À frente, a Catedral de Santiago de Compostela. Partiram 5, chegaram 6. Aqui era o fim. Aqui é o princípio.
Chegámos ao fim com muita força.
Agora chegámos ao fim e é o início de mais alguma coisa. Vamos ver o que é. Cada um há de escolher a sua, ter a sua opção e vamos todos seguir em frente. Acho que foi uma experiência fantástica.
Johan, you arrived.
Fantástico, solo fantástico.
João.
Chegámos ao meio do caminho. Agora cada um segue o seu caminho e toma as suas opções. Penso que metade está feito. Agora tudo depende de nós.
Aqui. É verdade, isto é, chegar aqui é sempre uma emoção muito grande e hoje mais uma vez se confirmou. Uns já é a primeira vez, outros já não é, mas é sempre uma emoção muito grande. Para os que vêm a primeira vez, naturalmente, muito maior. Tenho certeza que tudo correu muito bem e a partir de agora a vida de cada um espero que seja bem melhor para cada um, isso particularmente para 3 grandes amigos. Para o João, para o Vítor, para o Alex.
Alex.
Acho que te vou... Eu só tenho uma coisa na cabeça neste instante, disse-te no caminho. Eu só cá vim dizer obrigado e... Ontem, hoje e amanhã, até Santiago, um passo de cada vez. É o que eu tenho para te dizer.